E o que nos faz bem é ter amigos. Verdade seja dita, amigos não faltam à Terra Nova. Connosco hoje em estúdio o nosso estagiário Frederico. Olá, Frederico.
Olá, Maria. Muito bom dia. Vamos hoje ver os jogos para o Mundial. Hoje, pelas 13 horas, temos Polónia-Senegal. 3 horas depois, às 16 horas, Colômbia-Japão. E terminamos pelas 19 horas com Rússia-Egito.
E vão ser jogos muito bem completados, sem faltas, não é, Frederico?
Sim, esperemos que sim.
Nosso Frederico, nosso estagiário, na sua estreia, despachadinho logo a arrumar com o assunto. Em estúdio também temos a Cristina. Cristina, ajuda-me.
Porque...
Teixeira, pois. A Cristina Teixeira, o Bruno Soares.
Bom dia.
Olá, Bruno. E quem trazes aí ao teu lado?
É a Joana Pontes, também a nossa colega do Pelouro da Maioridade da Câmara Municipal de Ilhavo.
Olha, Bruno, conta-nos o que é que vocês têm andado a fazer.
Olha, neste momento o que nós andamos a fazer é preparar a apresentação do Festival Cabelos Brancos, que vai decorrer.
Epá, gostei tanto desse nome.
É lindo.
Pô, alguém se lembrou de mim.
Mas tu não tens cabelos brancos.
Ai, não tenho poucos. Ainda ontem pintei o cabelo em casa e foi muito engraçado. Cristina, não sei se já te aconteceu. A gente pinta o cabelo em casa e depois vai a ver o que fez e é só brancas.
Já me aconteceu tantas vezes.
É só brancas, não sei o que é que se passa.
Às vezes tapamos mais o que não interessa do que o que interessa.
Podes querer. O Bruninho não sabe o que isso é, não é? Nos seus 18 anitos, sabe lá o que
mas
são.
Mas tenho aqui alguns cabelos, algumas pontinhas brancas.
Isso é verdade. São grisalhos inventados, feitos no sim, barbeiro, sim. Para ficares mais charmudo.
É, cabelos brancos está na moda, como se diz agora.
Olha lá, então o Festival Cabelos Brancos é apresentado amanhã, não
sim,
é?
Sim, vai ser apresentado amanhã às 10h30 no Largo da Bruxa, na Gafanha da Encarnação. Um festival inovador. É considerado o maior festival sénior de Portugal e Espanha e amanhã vamos desvendar todas as iniciativas, os projetos comunitários, todas as intervenções artísticas que vão ser implementadas logo a partir de amanhã.
Claro. E para hoje nada, não é? Nem assim, nem um bocadito.
Nada.
Nada de nada.
Podemos desvendar aqui algumas... Sim. Podemos desvendar aqui, a minha colega Joana Pontes estava aqui a sugerir desvendarmos alguns
Joana.
Tópicos. Palmas para a Joana, que vamos desvendar por causa da
Joana. Só por conta disso vou passar a faixa do Filipe, que nunca passo. Nunca.
Ah, então vamos desvendar aqui um pequeno... Uma quantidade de artistas. Vai juntar cerca de 500 artistas e oradores. Vão ser 15 dias, 368 horas de festival. E não desvendamos mais nada, por enquanto. Sim, para mais informações, mais amanhã, às 10h30, no Largo da Bruxa.
Só dá a bébia se nós tivermos mais de 65 anos. Com menos de 65 anos, vamos todos para a fila, não é?
Tudo à espera.
A última vez que nós estivemos aqui à conversa, vocês iam apresentar algo fenomenal, que agora me passou o nome, e eu queria saber como correu. Tu lembras-te, Bruno?
Foi o livro. Não.
O livro também foi.
Ok. E foi o Teatralidades.
Era isso, era o Teatralidades.
Correu.
Olha, não se esqueçam, por favor, faz favor de falar ao microfone. Convidados. Ilustríssimos. Ao microfone.
Tens de falar para o microfone. Pois nós temos tantas coisas que às vezes passamos aqui um bocado. Foi as Idolíadas. As Idolíadas envolveram mais de 100 séniores, não foi? 100 séniores e artistas na Casa da Cultura de Ilhavo. Foi um momento mágico onde pudemos vivenciar e experimentar. E visualizar diferentes provas artísticas dos vários municípios. E depois tivemos a nossa gala de entrega de prémios no Teatro da Vista Alegre. Foi um momento também único e cheio de glamour, onde os nossos séniores pegaram-nos nas suas melhores vestes e desfilaram pelo Teatro da Vista Alegre e mostraram papilon, que se diz, não é?
Papillon.
O que é que se diz, Maria João? Papillon ou papillon?
Fato. Diz fato.
É fato.
É o lacinho.
Que é mais... e que mostraram que...
Não vão vestir até aos pés.
É verdade. E com uma renda. A Joana andou literalmente a semana toda a mandar-nos fotografias de como iria usar o seu vestido e vestidos que tinham um decote bastante grande. E eu disse, Joana, controla-te um bocado que isto estás em trabalho, por favor. Não foi, Joana? Fala, Joana. Não tenhas vergonha. Para toda a gafanha ouvir.
Mas estas... eles escolheram um que tapava tudo.
Pronto.
Que são míticos, não é? Para trabalhar vai, Joana, descascada que está calor, não é? Mas para os outros verem, não.
Eles não deixam que os outros vejam. Querem tudo só para eles.
Invejosos.
Ó, Joana.
E mas pronto. Acrescentar só aqui uma questão em relação às Eduliedas. Uma coisa que também é uma vantagem muito grande é que conseguimos colocar diferentes instituições a trabalhar em conjunto pelo município que representavam. Isso, nos dias de hoje, é muito bom, porque ainda há muitas instituições que trabalham dentro delas e só para elas. Uhum. Isto foi uma mais-valia também do projeto das Eduliedas.
Estou a tirar selfies.
E porquê que tu achas, Joana, que isso acontece? As instituições têm vergonha, não têm à vontade, acham que vão ser mal recebidas? Porquê que isso acontece?
Também é muito porque as instituições são muito fechadas. Normalmente são instituições que também pertencem à Igreja. E porque está agora a começar a mudar a mentalidade do trabalho em parceria, do ir mais além, o envolver na comunidade e a valorizar-se o papel do idoso, que antigamente não era tão valorizado. E a pessoa ia para a instituição e ficava na instituição. E este tipo de trabalhos vem também muito da valorização e da importância que se começa a dar ao idoso na sociedade.
Que de resto devia ser um papel maior, prioritário, não é? Afinal, eles detêm a sabedoria.
Sim, sim.
Não é?
Sim, e temos muito a aprender com eles.
O know-how, eles é que sabem quando é que é para plantar, para podar, para colher, para falar, para ficar calado. E nós andamos aqui às curvas, não é? Aos papéis.
Para plantar, a doutora Cristina também sabe bastante plantar e podar. Também temos aqui uma especialista nesta temática. Quer dizer alguma coisa sobre podar e plantar, doutora Cristina?
Sobre podar não sei nada, mas sobre a agricultura biológica até sabes.
Oh, Cristina, então um dia destes tem de vir aqui dar-nos umas dicas.
Mas lá está a importância dos mais velhos, porque ela aprendeu com os mais velhos.
Cristina, é verdade. Bora cá, aqui ao microfonezinho. Então, agricultura biológica, isso quer dizer que os pulgões, as conchinilhas e aquela bicharada toda que anda lá, como é que eu digo para eles irem morar para outro quintalito? Sem ser assim como a Fu.
É mandá-los embora, gritar com eles.
Com a cochumilha. Não sei, essa parte não sei, mas já ouvi dizer que fazer uma calda com ortigas e água, que a coisa funciona, não sei.
Ok, então, quando tu dizes que sabes umas coisitas de agricultura biológica, é o quê?
É a agricultura de subsistência, portanto, para ter alguns produtos de casa, domino as técnicas básicas para os testes.
E o que é que tu tens lá?
Tenho alho francês, tenho couve, tenho courgette, tenho alface, cebola, não sei se já disse, tenho muita coisa.
Que maravilha! Raba. Que maravilha!
Eu posso acrescentar outra técnica, além da questão das ortigas, que é uma garrafinha com água, até meio, mais ou menos, e um rabo de bacalhau lá dentro, e um buraquinho, porque depois a bicharada vai lá ao cheiro do bacalhau e ficam na água.
Isso é muito macabro, Joana.
Sabes lá o que é que a malta faz à bicheirada no quintal? Ai, Bruno.
Eu sou escoteiro, tenho que defender os animais e as plantas. E essa técnica, Joana, não é mais correta. Tu matas literalmente tudo afogado. Está bem, Joana. Está bem, Joana.
Eu penso que vamos lá pelo diálogo.
Pois aquele diálogo acho que é a melhor solução.
Bem, eu conheço a história de Chico Xavier, um grande espiritualista brasileiro que é conhecido, ou ficou conhecido, entre outras coisas, pela sua abordagem aos animais no Quintalites. Tinha lá uma infestação de formigas e ele conversou com as formigas e disse: olhem, ou vocês se vão embora hoje ou amanhã vou ter de vos matar. E elas foram.
A Tora Cristina às vezes também tenta isso, mas elas nunca se
elas são
embora.
Desobedientes, não é?
Eu acho que o Bruno vai começar a utilizar essa técnica comigo.
Vais embora hoje, vou ter que te matar.
Amanhã.
Está bem, que engraçado.
É a Cristina, a Joana e o Bruno e o Frederico aqui em estúdio connosco. 10 horas 26 minutos. Alguma coisa a acrescentar, gente?
Esperamos por todos.
Ao microfone, Joana.
Amanhã estamos à vossa espera no Largo da Bruxa, às 10h30, para desvendar muitas surpresas.
Ok, e de bom êxito, não é? Porque o calor vai continuar.
Sim, nós temos guarda-sóis, nós já tratámos disso. Ah, pois, isto não é brincadeira.
Que isso não seja uma desculpa para não irem.
É verdade.
Ouvi o chefe, amanhã, das 10h30 à 1h, não posso trabalhar. Tenho de ir à Bruxa.
É verdade. E tem que estar lá o Sr. Borges a fazer os seus diretos.
Muito bem. Olha, Joana, esta é para ti. Dança, Joana, quando dança, chora e eu só quero ver. Dança, Joana, dança, Joana, quando dança. Foi para ti, não foi, Joana?
Foi muito bonita. E eu dancei. Agradecemos a todos os séniores que nos acompanham nos nossos projetos da Câmara. Estamos à espera de mais. E para os nossos séniores, beijinhos muito, muito grandes do Bruno, da Cristina e da Joana.
Pumba, e a Joana arrumou com tudo.
Está tudo dito.
Beijinhos, dito. Abraços. E até
amanhã.
Amanhã, às 10h30, no Largo da Bruxa.
O Bruno Soares tem pinta. Já tenho substituto.
Tenho livros e papéis espalhados pelo chão. A poeira de uma vida deve ter algum sentido. Uma pista, um sinal de qualquer recordação. Uma frase onde te encontre e me deixe comovido. Guardo na palma da mão o calor dos objetos, com as datas e locais, porque brincas, porque ris. E depois o arrepio, a memória dos afetos. Me deixa mais feliz.